e também com você, a companhia certa.
Mércia Maria Botura de Barros, professora doutora do Departamento de Engenharia da Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, fala sobre o planejamento das fachadas em projetos de edifícios para a redução de patologia. Por que em diversas obras atuais temos quedas do revestimento ou manchas nas fachadas, além de outras patologias?
São revestimentos que ao longo da vida do edifício eles vão trabalhando em função das deformações desse edifício, em função da variação de temperatura, e a aderência que no início era uma aderência alta, no final da vida pode ser uma aderência baixa, e aí a queda. O que é bastante preocupante é quando o edifício ainda numa idade muito jovem apresenta esse tipo de problema, que é a queda do revestimento. Isso pode decorrer de uma série de fatores, dentre eles a especificação errada do material, a técnica de produção errada, erros de projeto. São muitas as possibilidades, são muitas as origens desse problema. É difícil falar exatamente que é isso ou é aquilo. Cada caso precisa ser analisado. As manchas, elas são decorrentes usualmente de um revestimento com grande porosidade, que tem uma absorção de água muito intensa, e isso vai acabar acontecendo principalmente em fachadas pouco insoladas, porque a umidade fica presente, e com a umidade ali presente é um ambiente bastante favorável ao acúmulo de micro-organismos de uma maneira geral. Então, normalmente, a gente percebe umas manchas escurecidas, que pela proliferação de micro-organismos num ambiente úmido. Então, eu preciso evitar que essa umidade fique, né, na fachada, utilizando revestimentos mais compactos e sistemas de pintura que protejam mais.
A queda dos revestimentos cerâmicos é o maior problema nas fachadas dos edifícios?
A queda de revestimento cerâmico na fachada é um problema importante. Eu te diria que nos edifícios que são revestidos por argamassa com pintura, você tem menos problema. Menos problemas. Quando você tem cerâmica, até pela falta de domínio da técnica de aplicação, os problemas têm se avolumado. Em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, o revestimento cerâmico na fachada, ele é utilizado por poucas construtoras, pouquíssimas construtoras. E, no entanto, em outras regiões do país, principalmente as cidades litorâneas, tem um uso muito mais intenso. Evidentemente, quando você usa mais, o risco de problema é maior. E, enfim, acabam acontecendo porque a fachada é o elemento que está, é o elemento do edifício que está mais exposto. É ele que recebe toda a interação com o meio ambiente. Então, a gente precisa pensar um pouco mais a fachada. Os problemas normalmente decorrem quando a gente não projeta adequadamente a fachada e deixa para tomar as decisões de como vai executar na hora da execução. E aí acabam acontecendo os problemas.
Especificamente ao revestimento cerâmico, quais as principais causas das patologias?
Imagino que você esteja se referindo a essa patologia no revestimento cerâmico, a queda do revestimento cerâmico. Igual o problema no revestimento de argamassa, o revestimento cerâmico ele pode ter também várias origens e várias causas. De uma maneira geral, a origem está ou no projeto ou na execução. Na manutenção também pode acontecer algum problema. No projeto, especificação inadequada do material de assentamento, a argamassa de assentamento, ela não é adequada tanto à base quanto à placa cerâmica que se está utilizando, quanto às condições ambientes. Nós temos uma norma brasileira que de uma argamassa do tipo 2 para aplicação de cerâmica na fachada. Isso é um equívoco por completo, porque a argamassa colante tipo 2 ela não tem características adequadas para ser aplicada numa fachada, principalmente quando a gente tem fachadas muito insoladas, regiões com muito vento. As normas internacionais elas vão prescrever argamassas de características muito superiores às da nossa argamassa tipo 2. Então, as pessoas se pautando pela existência de uma norma acabam fazendo coisas erradas. Então, em algumas situações dá certo porque as solicitações são menores, e em outras tantas vai dar errado porque a solicitação é muito mais intensa do que esse tipo de argamassa dá conta de suportar. Então, a utilização do produto errado é uma das causas principais. Agora, eu também posso especificar um produto correto e utilizá-lo de maneira errada. E aí, então, a técnica de execução desse revestimento de fachada também pode ser uma causa de problemas. Então, se o operário ele estende um pano de argamassa colante muito grande, inadequado com o tempo de abertura dela, ele vai aplicar cerâmica, ela vai ter uma aderência inicial, mas depois, ao final, vai acabar que essa aderência é muito reduzida frente às solicitações e vai ter uma queda. Então, eu posso ter um material adequado e aplicá-lo de maneira inadequada. E aí também eu posso ter o problema. Enfim, tem problemas projetuais de localização de juntas, que muitas vezes não são feitas, não são previstas, e quando previstas são mal executadas. Então, essas são as duas assim, principais origens, projeto e execução, e eventualmente o controle da própria execução, o controle do recebimento desse material, que desse revestimento, que muitas vezes também é colocado em segundo plano e que poderia detectar problemas e acaba não conseguindo se detectar os problemas desde o início. E vão acabar resultando em problemas muito maiores depois.
As argamassas industrializadas disponibilizam todos os tipos necessários para revestimentos externos?
Eu acredito que hoje, no mercado, nós tenhamos argamassas que sejam adequadas para diversos tipos. Eu não te diria todos. Nós temos hoje uma tendência bastante grande de se ter o porcelanato na fachada, e as argamassas que nós temos disponíveis com as especificações e com as exigências normativas, no meu entender, ainda não são adequadas, principalmente para o caso dos porcelanatos. Mas a gente tem argamassas de desempenho bastante bom, bastante adequado à maior parte das situações. O problema é que normalmente as argamassas que são adequadas e que oferecem a possibilidade de um desempenho superior, elas acabam tendo um custo também bastante alto. E o custo é sempre relativo. Se eu ponderar depois o custo para correção de problemas, eu certamente conseguiria pagar o valor, o preço dessa argamassa tranquilamente. É que normalmente as pessoas não fazem essa conta, não levam em conta o risco que correm ao não utilizar o material adequado. Então, em suma, para a maioria dos casos, eu acredito sim que as argamassas estejam disponíveis. Inclusive, muitas empresas fabricantes, elas se disponibilizam a produzir materiais adequados para cada situação. É que muitas vezes o mercado não está disposto a pagar o preço dessa adequação, né? Porque ele acha que é um custo direto muito alto e não consegue contabilizar.
As argamassas feitas nas próprias obras ocasionam um número maior de patologias?
Falando em argamassa do tipo colante para aplicação de cerâmica, eu desconheço que no Brasil todo se produz ainda essa argamassa em obra. Acho que desde a década de 70 as argamassas colantes tomaram o mercado e já é uma cultura de se utilizar argamassa colante industrializada. Nesse campo, eu não vejo nenhum problema de você ter a produção da argamassa em obra. Eu acho que não compensa, as pessoas não estão fazendo argamassa colante em obra, pelo menos na maioria dos casos. É um produto que está completamente disseminado, seja no mercado formal, seja no mercado informal. A argamassa de emboço, que seria a base para esse revestimento cerâmico, hoje nós temos no mercado uma maioria de empresas que produzem essa argamassa em obra. Ela tem condições de ser produzida com controle de qualidade e com a qualidade adequada, ainda que ela exija um controle muito maior do que uma argamassa industrializada, porque eu tenho muito menos insumo para controlar. Então, se a pergunta se refere às argamassas de emboço, eu acredito que as duas possibilidades de se produzir em obra a partir de materiais básicos e de se comprar industrializada são duas situações possíveis. A primeira vai exigir uma organização de empresa, uma postura de controle muito mais rigorosa. A segunda, ela é muito mais fácil de ser controlada, mas igualmente ela precisa ser controlada.
A qualidade dos revestimentos cerâmicos atende às necessidades para uma fachada com qualidade?
Talvez você esteja se referindo à qualidade das placas cerâmicas, provavelmente. As placas cerâmicas certamente têm todo tipo de material e todo tipo de componente, basta uma correta especificação. A indústria de placa cerâmica no Brasil é uma indústria que está bastante desenvolvida e ela tem produtos de qualidade, sim. Às vezes o que falta para a gente é uma especificação correta, mas os produtos eles existem, inclusive com uma qualidade para exportação, que é o que acaba acontecendo muito com o produto.
Existem normas brasileiras que atendem a todas as necessidades nessa questão das fachadas?
Não. Todas as necessidades é uma coisa muito forte. Inclusive, a normalização brasileira ela é uma normalização muito singela nesse aspecto. Nós temos pouquíssimas normas, menos ainda normas de procedimentos de execução. A maioria das normas que nós temos disponíveis são normas de produto, de material, de componente. Então, eu diria que a normalização ela está aquém da necessidade, particularmente em relação ao revestimento cerâmico. Existe hoje várias comissões de estudo que estão revendo muitas das normas relativas ao revestimento cerâmico, mas nós precisaríamos ter ainda muito mais empenho para ter uma normalização adequada. O problema da normalização é que o fato dela não ser uma lei, não ser obrigatória, apesar de que numa briga judicial vai prevalecer a norma, as pessoas, os envolvidos na cadeia produtiva, nem sempre têm motivação para trabalhar pela norma. E a forma como a norma é produzida precisa que a comunidade, que a cadeia, esteja envolvida. Então, nós temos a participação muito de fabricantes de produtos, porque, inclusive, a norma é uma segurança para esses fabricantes que permite separar o joio do trigo, ou seja, aquele fabricante que produz mal daquele fabricante que produz bem. Mas no campo da tecnologia de execução, as construtoras elas não estão envolvidas nesse processo. Então acaba tendo um esvaziamento das comissões de norma e poucas normas são produzidas nesse sentido.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.